Tudo começou, a história de Jesus, eu disse ontem, começou lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou desobedecendo a Deus. E lá no Jardim do Éden, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. É para mim?
Sim. Obrigado.
Até abri a garrafinha ali, mas não vi copo. Falei, vai ficar ruim ficar bebendo na boca da garrafa, né? Do que vão pensar? Muito obrigado. Então, lá no Éden, começa de fato a história de Jesus Cristo, a história redentora de Jesus Cristo. Lá no Éden, Jesus, e muito, um pouquinho antes do Éden, na formação do Éden, nós temos no primeiro livro do Gênesis a criação do mundo. E em 6 dias, pelo poder da palavra de Deus, ele criou o mundo. Mas no 6º dia ele criou alguém muito especial, que é chamado de coroa da criação. Ele criou Adão e criou Eva. Ele criou na sua visão, no seu desejo maior. No versículo 26 de Gênesis 1, ele diz, e já ali com a Trindade, Espírito Santo e Jesus, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, naquilo que Deus tem de melhor. Ele nos dotou, então, do raciocínio, do poder pensar, do poder refletir. E nos deu ainda a bênção do livre-arbítrio, de podermos tomar decisões, esperando que cada um de nós, desde Adão, pudéssemos sempre, depois de pensar, refletir, tomar as melhores decisões. Lá no Jardim do Éden, ainda criados como coroa da criação, Deus leva Adão, provavelmente em algum lugar ali onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E lá ele orienta Adão como proceder. Na verdade, Adão foi criado e devia servir a Deus cuidando do jardim. E ele diz: você tem tudo, todo esse jardim é seu, tudo que tem aqui você pode usar, usufruir, pode comer de todo o fruto que tem aqui, só que tem uma exceção, do fruto, desse fruto aqui. Certamente ele aponta e mostra para Adão: você não pode, não deve comer. Agora é o seguinte, se comer, certamente você vai morrer. E morte na Bíblia significa a separação do homem de Deus. Morte é o homem perder a condição de estar vivendo e se relacionando com Deus. E a Bíblia diz que Deus visitava o Jardim do Éden na viração do dia. E ali, nesse estar no Éden com Adão e Eva, deveria ser realmente alguma coisa muito especial. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, passando do capítulo 1 para o capítulo 2, para o capítulo 3, a gente vai descobrir que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Passou ali pelo jardim uma serpente, que a Bíblia chama de Satanás, de Lúcifer. Aliás, Lúcifer é um nome muito lindo, porque significa anjo de luz. Anjo de luz. E a história de Lúcifer também é uma história muito conhecida. Ele era um anjo maravilhoso, servia a Deus diretamente no trono, tinha esse privilégio, mas nasceu no seu coração o desejo de ser igual a Deus, nasceu no seu coração o desejo de se assentar no lugar de Deus, e certamente ele movimentou ali um grupo enorme de anjos com essa visão. Mas a criatura nunca vai passar na frente do Criador. E a Bíblia registra que Deus expulsou Lúcifer, esse anjo de luz. Imagina esse brilho que ele tinha, maravilhoso, espetacular. Expulsou Lúcifer lá do céu. E com ele, 1/3 dos anjos. Imaginem quantos são os anjos que foram expulsos do céu. Eu fico pensando sempre assim, se fosse 900, 300 saíram não, 300 foram expulsos. E a Bíblia diz que Lúcifer, quando vem caindo do céu, expulso, vem como um raio. e chega aqui na terra com outra característica, não mais como Lúcifer, mas como príncipe das trevas. Toda a luz, toda a luminosidade, todo o brilho, toda a beleza de Lúcifer veio se acabando, se desvanecendo nesse tempo que expulso do céu ele fora. E aqui ele passou a ser tratado e conhecido como o príncipe das trevas. Foi ele que, em forma de uma serpente, foi no jardim do Éden e, com a mesma história que ele usou lá, ele foi corromper, né, a mente, o coração de Eva e de Adão, porque ele disse: não, não é bem assim como vocês estão dizendo. Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ficar sabendo igual a ele, e ele não quer isso. Ele semeou a dúvida, e na dúvida muitas vezes nós preferimos ir ver e resolver essa dúvida, tirar a dúvida, e muitas vezes caminhamos pelo lado errado, pelo lado do mal. O que aconteceu? Ao invés de ela dizer, Eva dizer: não, Deus é Deus, ele falou para não comer, não vou comer, não importa, realmente é um fruto muito bonito, não é? Eu tô vendo a beleza, estou imaginando o sabor, mas Deus falou para não comer, não vou comer, ponto final, tem muita coisa aqui para a gente comer. Não, ela agora quis provar se realmente era isso mesmo. Ela ficou na dúvida, e a Bíblia diz que ela comeu o fruto e deu também ao seu esposo. E o que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. Eles morreram para Deus por causa da desobediência e o pecado maior do mundo. A gente costuma dizer, pastor Getúlio, que não existe pecadão, pecadinho. Não existe realmente. Pecado é tudo aquilo que a pessoa faz que desagrada a Deus. Agora, para mim, o maior dos pecados, se eu puder dizer o maior, mas eu diria o principal, é a desobediência. Foi o primeiro pecado, e continua sendo o pior dos pecados, se eu puder dizer isso. Porque o homem continua sendo desobediente a Deus, aos ensinamentos de Deus, aos desejos de Deus. O homem continua desobedecendo. O pior dos pecados é a desobediência, porque exatamente pela desobediência a humanidade tem feito horrores e tem pago um alto preço por isso, tem sofrido tremendamente. E lá no Jardim do Éden eles desobedeceram a Deus, e a gente conhece a história que diz que Deus veio lá, e chegando lá naquele lugar de sempre, na mesmice de sempre, ele não encontra Adão, muito menos Eva. Tanto é que agora ele chama Adão: Adão, Adão, onde você está? E é claro que Deus sabia, ele estava apenas querendo chamar Adão à consciência, para que Adão repensasse, percebesse a besteira que fez. E Adão aparece lá dentre as árvores e diz: estou aqui, Senhor. Adão, você está diferente, o que aconteceu? Sempre que eu chego, você está tão feliz. Hoje você está aí cabisbaixo, falando mais baixo. O que aconteceu? Por acaso você comeu o fruto que eu falei para você não comer, Adão? E ele falou: comi, claro, comi mesmo. Não foi isso que ele falou? Machão, mulher? Não. Sabe quem é, Senhor? A mulher que o Senhor me deu. Essa danada. Comeu. E aí me deu, sabe quem é? A mulher pediu para eu comer, comi, né? Não é assim, não. Ele tinha responsabilidade. E Deus então condenou Adão, condenou Eva, condenou até mesmo a terra, por causa dessa desobediência. Por causa dessa desobediência. Eu trouxe aqui nessa noite, aqui nessa passinha minha aqui, duas cordinhas interessantes, que eu quero que elas hoje representem, nesta minha fala, né, representem o homem criado por Deus, perfeito como perfeito é Deus. Duas cordinhas, não sei se dá para você ver bem daí, mas são duas cordinhas, nem tão dinhas assim, porque são mais de 1 metro, olha aí, ó, essas duas cordas aqui. Para mim, elas vão representar o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. que foram criados perfeitos, como perfeito é Deus, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. E quando eu olho para essas cordas de ponta a ponta, olha aí, eu não a olho nu, eu não acho nenhum defeito. Então, de fato, elas podem representar o casal criado por Deus, perfeito como perfeito é Deus. Mas a história diz que a serpente, Lúcifer, o príncipe da paz, enganou Adão, enganou Eva, e eles resolveram desobedecer a Deus, e desobedecendo a Deus, comeram o fruto que Deus disse para não comer. E então, eu trouxe também aqui, deixa eu achar, às vezes ele se esconde, eu trouxe aqui essa caneta, que vai representar então o príncipe das trevas, Lúcifer, que lá no jardim do Éden enganou Eva e Adão. E agora, depois da desobediência, da morte, da separação, da expulsão deles do jardim do Éden, para fora do jardim, eles passaram a se tornar escravos de Satanás. Essa caneta vai representar então aqui a Lúcifer, que passou a dominar a vida desse casal. Se até agora eles eram considerados perfeitos, por causa da desobediência, perderam a perfeição e passaram a viver de uma vida difícil, porque Deus disse que agora, do suor do rosto, eles iam ter que comer. O esforço, até então eles iam fazer tudo isso sem essa preocupação, mas agora teriam que se preocupar, e passaram a ser escravos de Satanás. Eu queria convidar um casal que pudesse me ajudar segurando essas cordas aqui, uma de cada lado, um casal espontaneamente, se não eu escolho um casal pela espontaneidade. Bruno e Bruna, pronto, que beleza. Bruno e Bruna, espontaneamente eles vieram aqui.
Espontaneamente esse carro.
Olha aqui. Isso, é só segurar. Segurar é a coisa mais fácil que existe aqui. Isso. Segurem. E então, Satanás agora, dominando a vida do ser humano, passou a exigir que ele cometesse muitos outros pecados. Eu já disse mais de uma vez que pecado é tudo aquilo que o homem faz que desagrada a Deus. Não importa o quê. Pode ser até uma coisa bonita, mas se desagradou a Deus, é pecado. E ele começou mais do que simplesmente ver o homem separado de Deus, lançado fora do jardim do Éden, e agora tendo que sofrer, perdendo aquela comunhão com Deus, ele passou a exigir que o homem fizesse ainda mais coisas que desagradassem a Deus, que o homem cometesse ainda mais pecados, porque quanto maior o número de pecados, eu imagino, mais distante de Deus o homem está. Aliás, Isaías fala no capítulo 59, versículo 2, que os nossos pecados impedem que Deus nos ouça. Então, quanto mais pecado, mais difícil vai ser que Deus nos ouvir. E eu acho que você pode me ajudar dizendo algumas dessas coisas que a humanidade faz. Você não, os outros fazem, né, que desagrada a Deus. Algum pecado você pode sugerir?
Mentira.
Mentira. Mentira é pecado. Porque quando alguém mente, está tentando enganar um outro alguém, um próximo, não é? Está tentando enganar o próximo. E quando a gente quer enganar o próximo, está entristecendo o coração de Deus. Deus não fica feliz com a mentira. E até a Bíblia registra quem é o pai da mentira. Vocês sabem? Quem é? O diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E tem muita gente mentindo, quer dizer, está fazendo o coração do diabo feliz. Ele inventou a mentira, e aí as pessoas mentem, e aí ele fica feliz, cada vez mais, né? Alguma coisa que a gente tem que abolir da nossa vida é a mentira. Temos que ser honestos. Esse silêncio então vai representar o pecado da mentira. Outro pecado? É, esse nós já falamos, foi o pecado que derrubou o homem e continua sendo o pior dos pecados, ainda no tempo que nós vivemos. Então já temos a desobediência, já temos a mentira. Há um outro? Adultério. Adultério é pecado. Adulterar é pecado em todos os sentidos. Né? Muita gente fala em adultério pensando numa vida conjugal. Mas quando você apaga uma vírgula e põe qualquer outra coisa no lugar da vírgula, já é adultério. Você já adulterou aquilo que representava primeiro. Né? Se você tirou um zero e pôs um outro número, tirou um número e pôs um zero em qualquer documento, você já adulterou. Se você tirou uma data do dia, hoje, que dia que é hoje? Dia 10? É dia do aniversário do meu filho, olha só. Dia 10 de novembro, se você puser aqui a 11, você adulterou. Você já está tentando resolver uma questão que você sabe como resolver. Só tirar a data, tira de 10, põe para 11, tira de 10, põe para 9. Isso é adulterar. Isso é pecado, a gente está tentando enganar, o adultério engana. Claro que na vida conjugal as consequências são muito maiores. E nem sei se eu posso falar isso, porque também em outros casos também. Então, adulterar é pecado. A gente quer sempre dar um jeitinho, mas não pode. Deus não se agrada com jeitinho. Deus gosta das coisas certas. Esse lenço vai representar, então, o pecado do adultério. Outro pecado?
Bullying.
Hã? Qual é? Alguém falou bullying aí, né? Ah, eu sou um bullying. O que é bullying? Aquele negócio que faz café? A gente tomar? Não é? É zombaria, gozação, é desfazer de alguém. Isso é pecado, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos fez e permitiu que nós fôssemos como somos. Às vezes a gente não está tão conformado da gente, do jeito que a gente é. Mas é só olhar que tem gente pior do que a gente. E a gente fica feliz da vida, né? Em todos os sentidos. Não é certo, não é correto zombar de ninguém, achar defeito nas pessoas. Se por alguma razão aconteceu, aconteceu. Então bullying é pecado. Eu tenho certeza que Deus fica triste quando eu fico olhando para alguém a imagem e semelhança de Deus e fico zombando dele por alguma razão, né? Então é pecado, bullying é pecado, com certeza. Mas eu trouxe aqui um lenço que vai representar o pecado do bullying, né? Está aqui, ele veio também. Eu sabia que ia ter esse pecado aí. Sabia. Então esse vai representar outro pecado. Alguém tinha falado um logo depois do bullying. Quem falou?
Cobiça.
Cobiça é o desejo de ter algo que eu não tenho e nem preciso ter. Mas eu quero ter. Vou fazer de tudo para ter. Aí eu fico cobiçando tudo, não é? É o carro do meu irmão, do meu vizinho. É a geladeira não sei de quem. É a roupa não sei de quem lá. É a mulher do outro, é o outro da mulher. E aqui é uma confusão que a gente faz por causa da cobiça. A gente faz, não. Alguns fazem. Eu não posso entrar nessa, não vai ficar complicado para mim, né? Eu não faço. Mas a cobiça é pecado. Nós temos que aprender a viver com aquilo que temos, com aquilo que Deus permitiu que tivéssemos, com aquilo que, pelo esforço que fizemos, na graça de Deus, alcançamos. Se é mais bonito ou é mais feio do que o outro tem, não importa. Cada um tem o que tem. A cobiça é pecado. Deus não fica satisfeito, porque com a cobiça há muitas crises, muitas situações, muitos problemas surgem, a paz desaparece. E a coisa que mais Deus gostaria de ver no meio do seu povo e de um modo geral é que o povo vivesse em paz, em harmonia, com tranquilidade, com felicidade. Então, certamente a cobiça é pecado. Esse lenço aqui vai representar, então, o pecado da cobiça. Bom, mas se a gente fosse falar, daqui a pouco vai começar a lembrar muita coisa. Você imagina que aqueles 9:30 que o pastor falou para eu acabar o culto? Essa cordinha aqui não vai dar para nada, vamos ter que arranjar uma maior, mas não é corda de elástico, está esticando. Lenço, eu já sei que eu ia ter que emprestar o meu e pedir o de vocês também. Porque o que a humanidade tem feito que desagrada a Deus é numa quantidade exagerada. Deus está muito triste com as pessoas de um modo geral. Então, eu trouxe mais um lenço só, para não ir tão longe, não é? Mais um lenço, que vai representar tudo aquilo que você já pensou hoje, que é pecado, que desagrada a Deus, e que o homem tem que evitar, tem que parar de fazer. O homem, que eu digo, é o ser humano. Esse lenço vai representar todos os outros pecados que que as pessoas fazem que desagrada a Deus e perdem a sua característica de perfeição. Olha aquelas cordas que eram perfeitas agora, perderam, né, a perfeição. Mas nós sabemos, e de forma muito especial na Bíblia, nós encontramos João 3,16, que fala de forma maravilhosa, né, essa questão da salvação. Você pode falar de cor bem forte, bem bonito agora, todo mundo? Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Pois é, Satanás, Lúcifer, o príncipe das trevas, agora tomando conhecimento que o plano de Deus para a salvação da humanidade estava resolvido no nascimento de Jesus, na vida dele, no testemunho, nos ensinamentos, resolvido na sua morte e na sua ressurreição, para garantir que nós todos pudéssemos voltar para Jesus. Ele, que é o sequestrador, não ficou satisfeito. Ele não se deu por vencido. Ele já é vencido, mas ele não se deu por vencido. Sabe o que ele fez? Segura bem firme a corda, Steve. Olha aí. É só tomar ponta, por favor. Isso, mas segura forte, que a ação de Satanás não é fácil. Por favor, só tomar ponta também. Isso. Olha o que ele fez. Esticou? E agora? Agora eu já não sei qual que é o pecado da mentira, da cobiça, do bullying, do adultério. As pessoas vivem muito confusas ainda hoje. Elas dizem, pecado, o que é pecado? Ah, o quê? Quem tem pecado não vai para o céu? Bobagem. Quem vale pecado é coisa de pastor, de padre, de igreja, de religião. O quê? Vai para o inferno? Inferno é aqui mesmo, as pessoas falam. Mas que inferninho bom que é esse aqui, né? Que ninguém quer ir embora. Quer todo mundo ficar aqui o tempo inteiro. Né? E eu lembrei nessas noites que Jesus disse que esse lugar chamado inferno é um lugar onde vai haver choro e ranger de dentes, para mostrar o terrível momento que as pessoas vão viver lá. E um momento que é interminável. Então, temos que pensar, mas as pessoas são levadas a uma confusão mental. Elas acabam aprendendo tantas coisas, vivendo tantas coisas, que começam a achar que não é bem assim. Isso é exagero. Isso é para poder segurar um pouco a humanidade. É para as pessoas se conterem. É, há tantas explicações para isto. E enquanto as pessoas são enganadas com essas coisas, continuam fazendo coisas escravizadas por Satanás. Mas lá no final da Bíblia, Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus veio ao mundo com essa proposta, com esse propósito, com essa missão de salvar cada um ser da humanidade. E ele quer entrar nos nossos corações. Lemos um dos versículos dessas noites aí, que é 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Purificar é lavar, é limpar. O sangue de Jesus. Esse mesmo texto na sequência diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos Deus mentiroso, porque Deus diz que nós temos pecado. É um pecado a mais fazer Deus mentiroso. Mas o texto de João continua e diz: mas, ainda bem que tem um mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é preciso confessar, e confessar todos os pecados, e confessar a Deus. E se confessarmos a Deus, o sangue de Jesus há de lavar o nosso coração. Bom, mas se você ouviu Jesus bater a porta do seu coração, abriu, Jesus vai entrar, porque tudo que ele quer é entrar, ele vai entrar. Só que uma coisa a gente tem que entender agora, que Jesus, ele é a luz do mundo. E eu comecei dizendo, parece que a polícia vai estar lá na rua, vem mais pra cá. Lá pra lá. Eu quero que você fique aqui dentro da igreja, hein? Não vai sair não. Então é interessante, né, que Jesus é a luz do mundo. E Satanás é o quê? O príncipe. Não, pai da mentira sim, mas ele é o príncipe das trevas. E luz e trevas não se combinam. Por que que está claro aqui? Quem sabe? Tudo assim, olha que está a luz acesa. Agora, vai alguém lá e apaga essa luz para ver que escuridão. Não apaga não. Para ver que escuridão que vai ficar aqui. Eu tenho medo de escuro, então não é bom apagar. Não é? Vai ficar escuro. Luz e trevas não se combinam. Então você tem que entender que se você abre o seu coração para Jesus, Jesus entra. A luz, a luminosidade de Jesus há de brilhar na sua vida. É por isso que a pessoa, quando recebe Jesus como Salvador, diz: puxa, eu não entendia isso, eu não percebia isso, eu não tinha, não tinha, mas agora a luz veio e brilhou na sua vida, e você começa a ver coisas com outros olhos, de outra forma, dá outro gosto da vida. Estou me lembrando há um ano e meio, quando fiz a cirurgia da catarata, já não estava enxergando nada. Uma vez vim aqui, né, da Good News, nem o Getúlio estava enxergando direito. Eu falei: Getúlio está tão acabado, meu Deus. Mas depois que eu fiz a cirurgia, eu falei: meu Deus, me perdoa, o Getúlio é um cara, tá bom demais. Mas as cores ficaram diferentes para mim depois da cirurgia. Até, eu falo assim, até o fogo do gás lá do fogão tinha outro tom. E eu fiquei tão admirado com isso. E a minha esposa: você ficou bobo agora, tudo você tem que... Eu falei: mas se enxergar bem é ser bobo, eu quero continuar bobo o resto da vida. Eu quero continuar bobo o resto da vida. Depois a gente vai acostumando outra vez. Mas que bom, que maravilha. Se Jesus entra no seu coração, então ele é luz, ele vai iluminar a sua vida. Mas se ele é luz, Satanás, que é o príncipe das trevas, não vai poder permanecer na sua vida. A luz entrou, a escuridão tem que desaparecer. Então, se você convida Jesus para entrar no seu coração, a primeira coisa que vai acontecer, ó, tá aqui, ó, Satanás será expulso da sua vida. Ele não vai poder continuar mais, porque Jesus é mais. Jesus pode todas as coisas. E agora você vai viver com Jesus no seu coração. E você vai perguntar para mim: e aí, pastor? Jesus entrou, iluminou. Agora eu sei tantas coisas ruins que eu fiz, tantas coisas feias, eu não quero fazer mais, mas e o que já fiz? Como é que fica? E eu vou lembrar você o versículo que diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você convidou Jesus para entrar no seu coração, Satanás foi expulso. E a Bíblia diz que ele não se dá por vencido, conquanto já seja. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A sua vida é de Jesus. Amém. Você está garantido. Você está... Hoje na escola dominical nós estudamos parte da lição falando sobre isso. Que coisa interessante. Nós estamos garantidos. O sangue de Jesus Cristo nos garante uma vida segura. Mesmo que ele queira tragar alguém, ele fica insistindo, mas ele já não tem mais poder, ele já não tem mais, ele não pode mais exigir nada de você, porque agora você é de Deus. Mas se você é de Deus, porque Jesus entrou no seu coração, olha que interessante que vai acontecer, não é? Se Jesus entrou, ele é luz, e o sangue dele lava o nosso coração, então todos os nossos pecados terão que desaparecer, nenhum mais pode ficar na nossa vida, não é? Nós temos que voltar a ser perfeitos, somos perfeitos, somos criados. Muito obrigado, Bruno e Bruna, muito obrigado, Deus abençoe. Nós temos que voltar a ser perfeitos, somos criados, a imagem e semelhança de Deus, e dessa forma é que nós entraremos na mansão celestial. É por isso que temos que todos os dias confessar os nossos pecados. Jesus ensinou que nós pecamos até por pensamento. Então todos os dias temos que confessar os nossos pecados. Nós não queremos, não gostaríamos, mas infelizmente no caminhar dos nossos dias, na carne que muitas vezes nós estamos vivendo, nós acabamos fazendo coisas que não devíamos, né? Fazendo um bullying, fazendo aí uma mentirinha, fazendo tantas coisas, pensando coisas que não devia. Essas coisas não agradam a Deus. Mas se Jesus está no seu coração, certamente o Espírito Santo também está, e Ele vai incomodar você para que você dia após dia confesse os seus pecados a Deus. É por isso que a Bíblia diz, irmã Rubenita, que devemos orar uma vez por trimestre, não é isso? E cada 3 meses você entra no teu quarto, fecha os teus olhos e ora ao teu Pai e confessa os seus pecados de cada 3 meses. Está bom demais, não é isso que a Bíblia fala?
Sem cessar.
É a grande, essa, irmãos queridos, é a grande oportunidade que todos nós temos. Ninguém vai poder dizer: ah, meu Deus, eu ainda não confessei aquele pecado porque ainda falta 3 dias para eu poder orar. Não, a Bíblia diz que vem orar sem cessar. E ao momento que o Espírito Santo te incomodar, você precisa dizer: Deus, ó Deus. Ele já sabe. Como sabia que Adão estava escondido, e sabia por quê também. Ele que conhece, ele conhece o seu coração. Você precisa dizer para ele: ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Se não for a tua graça e a tua misericórdia, eu não sei o que há de ser de mim. A presença de Jesus na nossa vida tem que nos deixar assim sempre, perfeitos como criados. Jesus é o maravilhoso. Jesus é a pessoa ideal. Idealizada por Deus. Então, não posso fazer nenhuma crítica, porque Ele é o que é. Ele é o Salvador do mundo. E o mundo sou eu, é você. Eu não sei se nessa noite tem alguém que ainda não havia pensado nisso, se está vivendo tão bem, tão correto, tão certo, que podia até pensar que não precisa mesmo fazer nenhuma decisão, tomar nenhuma posição em relação a Deus e a Jesus Cristo. Mas se você ainda não fez o seu convite a Jesus, Ele continua batendo a porta do seu coração, porque Ele quer entrar. Ele veio aqui para isso. Ele não se satisfaz enquanto você não abre a porta do seu coração. Há um texto, uma tradução bíblica, que diz nesse versículo, é assim: eis que estou à porta e bato incessantemente. Ele não para de bater. Ele é daquele que incomoda, sabe? Bate mais um pouquinho, vai batendo. E enquanto você respirar, Ele vai bater, porque Ele veio para entrar no seu coração, mas Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele vai esperar que você, de livre, espontânea vontade e consciente da sua situação pecaminosa, peça clemência para Ele e diga: Senhor, entra no meu coração e lava a minha vida. Como cantou Nicolau ontem à noite a música do Zaqueu. Que música linda essa! Que mensagem maravilhosa! Que milhares e milhares de pessoas cantaram pelo Brasil inteiro, você sabe disso. Mas muitas cantaram, só cantaram. Não entenderam a mensagem dessa música. Mas eu sempre acreditei, continuo acreditando, que Deus em algum momento vai fazer uma maravilha com essa música até. Que agora já não se canta mais. Passou a coqueluche, né? Mas que mensagem forte dessa música. Que mensagem forte. Entra na minha casa, entra na minha vida, cura minhas feridas, não é? Mexe na minha estrutura. É isso que Deus quer fazer através de Jesus na sua vida. Nós não podemos continuar sendo o mesmo. Nós temos que mudar, temos que ser transformados. Só Jesus para fazer isso na minha e na sua vida, na nossa vida. Se alguém ainda não tomou essa decisão, não pode deixar para amanhã, o mês que vem, para depois do Natal, ou quem sabe do Carnaval. Estou lembrando aqui, alguns anos atrás, eu fiz uma desintoxicação, não é? Estava um pouco exagerada a minha maneira de me alimentar. E aí eu fui lá no naturalista ele iridólogo, e ele me passou lá uma receita para 90 dias, né, eu fazer. E uma delas das coisas era não comer carne. Não pode comer carne, não pode comer nada, né, mas que bênção. Naqueles 90 dias eu perdi mais de 8 quilos. E nem era por causa dos quilos que eu tinha, porque ele estava com um problema de que negócio que, como é que vem na garganta, esqueci o nome agora também. Né? Refluxo, refluxo tremendo. Então, foi uma bênção. Mas aí ele falou, você não pode comer. Eu falei, mas eu vou começar segunda-feira. Né? Ele falou, não, tá, começa já. Eu falei, não, é que sábado vai ter uma festa de 50 anos de um casal lá na igreja. E vai ter assim, uma... já me falaram, vai ter um churrasquinho, vamos lá. Não, mas isso tem que começar agora. Começa agora. A gente é desobediente, não é? A gente é desobediente. Eu falei, deixa aí. Tá bom, então tá. Eu falei, então tá. Tá, tá que eu vou começar agora. Comecei na segunda-feira. Né? Mas eu fiz religiosamente. 90, depois que eu comecei, eu fiz 90 dias. Foi uma bênção. Até hoje, eu ainda tenho a bênção de ter feito aquela desintoxicação. Né? Estou muito bem, graças a Deus. Né? Aqueles problemas que eu tinha desapareceram. Então, a gente tem que ser obediente, tem que fazer, tem que mudar. Não dá para ficar fazendo o que a gente faz sempre, mesmo que pareça que está tão bem. Nós temos que refletir, temos que rever. E você precisa convidar Jesus de verdade para entrar no seu coração. Eu aprendi uma música quando eu era pequeno. E quando a gente é pequeno, é bom aprender coisas que às vezes não esquece. Né? E é uma música que eu canto muitas vezes nas minhas programações, por onde eu passo, que eu digo que é uma oração. Eu digo, então eu vou cantar orando e vou orar cantando. A gente ganha tempo. Você vai fazer uma oração, depois vai cantar? Então vamos seguir, vamos cantar e orar, vamos orar e cantar. Pronto, encerrou. Então é isso que eu queria cantar com vocês hoje à noite. Uma música tão simples, tão antiga, mas tão verdadeira. A grande oportunidade, se alguém ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, é a oportunidade de fazer agora, de orar agora, de convidar agora Jesus de uma forma tão linda, cantando, não é? Se você não tem certeza se vai para o céu, a sua certeza vem quando você convidar Jesus. Se você não tem certeza, é porque você não tem Jesus no seu coração de verdade. Você pensa que tem, mas não tem. Que quem tem, tem certeza, não é? Porque há um versículo na Bíblia lá em primeiro, agora me faltou a memória, mas o versículo 6, né, que eu gosto de falar, é a prova do quem tem, tem, quem não tem, não tem. 1 João 5, 11 e 12, é isso? Isso é isso. 1 João 5, 11 e 12. O que diz lá? E o testemunho é esse, vai falando isso. Deus nos deu a vida, e essa vida está em seu Filho. Você não pode procurar a vida em ninguém mais. Deus nos deu a vida, e esta vida, Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aí diz assim: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, se você quer ter a vida, precisa ter o Filho de Deus. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Não dá para discutir isso. É quando eu... Não, quer discutir, não dá. Você tem? Então tem. Amém. Ah, não tem? Misericórdia. Acabou. E aí eu queria que você tivesse o Filho. Se você não tem, convida ele nessa hora. É uma música muito fácil, diz assim: no meu coração, você pode repetir? No
meu coração.
Vem hoje entrar.
Ó Cristo.
Vem hoje entrar.
Vem para ficar.
No meu coração.
Meu coração.
Ó Cristo. Não é fácil? Moleza. Eu vou cantar, você pode ir cantando comigo. Vamos cantar uma vez só, depois a segunda a gente vai orar mesmo, cantar e orar, tá bom? Só para aprender. No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo.
Não é fácil? Não é bonito?
Olha que coisa. Se eu não tivesse aceitado Jesus ainda, eu ia aceitar hoje.
Não que aceitar, e quando aceitei, não aceitei com essa música, não. Mas uma música dessa, né, nos faz pensar melhor. E se você quer orar de verdade, quer de verdade convidar Jesus para entrar no seu coração, quer ir no trem da salvação, morar lá no céu, sem muita pressa, não precisa ter pressa para ir para lá, né? É bom demais, tô ótimo, mas a gente dá um tempo, deixa o tempo de Deus. E eu não condeno ninguém e falo, não, sabe por quê? Eu digo assim, esse mundão aqui foi Deus que nos deu de presente. E Ele quer que eu ame isso aqui e me agarre a isso e não me desapegue nunca. É por isso que um dia Ele vem e fala, vem cá, vamos lá, esquece isso aí. Você vai ver que tem coisa melhor. Então, a gente tem que gostar daquilo que a gente ganha. E Deus nos deu essa terra de presente. E nós temos que gostar disso aqui. Então, por isso que eu também gosto demais. Falo, Deus, não estou com pressa. É, tudo bem, né? Mas se Ele quiser me levar hoje, pode levar, eu estou preparadíssimo. Não tem nenhum problema, nenhuma dúvida. Não é? Mas é bom estar preparado. Se você quer orar de verdade, quer cantar e orar, orar e cantar, eu convido você a abaixar sua cabeça. Aliás, todos abaixarem a sua cabeça e a cantarem comigo. Se você já tem Jesus no seu coração, canta alto, canta forte, para ajudar a pessoa que está do seu lado a perceber melhor e estar entendendo isso. É? Mas se você não tem, ora também, canta também e abre seu coração de verdade para Jesus. É tudo que Ele quer. Esse Jesus é maravilhoso. Ele só quer fazer o bem para você. Canta comigo então essa música. No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo. Você pode ficar com a sua cabeça baixa, pode ficar com seus olhos fechados. E eu quero fazer uma pergunta para você. Há alguém aqui nessa noite que ouviu o que ouviu, pensou no que pensou, e resolveu e tomou uma decisão de convidar Jesus para entrar no seu coração? Essa é a hora, esse é o momento. Se você fez isso, se orou de verdade, se verdadeiramente você desejou esse Jesus na sua vida, eu queria pedir para você simplesmente levantar a sua mão onde você estiver. Alguém assim, nessa noite, que tomou essa decisão por Jesus, levanta a sua mão bem alto para poder ver. Eu não enxergo muito bem, mas eu vou tentar ver. Vou chegando com a minha visão aí. Eu ainda não vi nenhuma mão levantada. Se a sua mão estiver levantada, faz por onde eu ver. Olha aí. Vamos cantar? Vamos, vai me ajudar, né? No teclado, né? Continua assim orando ao Senhor e a gente canta mais uma vez. Pense nessa verdade. Pense nessa necessidade. Cantemos.
Agora eu estou pegando com você.
Está muito alto, você não? Acho que eu vou cantar, você toca. Pega o meu tom, senão eu não estou conseguindo realmente pegar o tom agora, tá?
No meu coração, no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo. Vem hoje entrar, vem para ficar no meu coração, ó Cristo.
Alguém de fato tomou essa decisão, levanta sua mão onde você estiver. Eu não estou vendo nenhuma mão levantada. Isso alegra o meu coração, porque certamente nós todos estamos com a nossa entrada no céu garantida. E se alguém não tiver, está em dúvida, aí já não é mais, não é culpa minha. Eu até insisti, mas eu acredito nisso. Que bom que nós, nesse grande povo, nesta noite aqui presente, pode dizer, Senhor, como disse o pastor Nisso, Ora vem, Senhor Jesus. E quando Ele vier, Ele vem para levar a sua igreja. E eu e você, e nós, certamente, iremos para estar com Ele, viver com Ele eternamente. Que Deus assim nos abençoe. O Espírito Santo de Deus complete na minha, na sua vida, na nossa vida, aquilo que nessa noite não foi dito pelas nossas fraquezas e limitações, mas que cada um de nós saia daqui nesta noite convicto de que nós precisamos estar bem todos os dias com Deus, orando e confessando os nossos pecados, e sempre em nome dessa pessoa que tem um nome maravilhoso, Jesus Cristo, o único, suficiente e eterno Salvador. Amém? Isso é tudo.